A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre um dos temas mais discutidos no país atualmente, que é o combate à corrupção. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do promotor Eduardo Cambi, que é coordenador do Movimento Estadual Paraná Sem Corrupção. O doutor Cambi traz para a gente algumas perspectivas e propostas no que tange ao combate à corrupção no nosso país e também no nosso estado. Além disso, nós também vamos esclarecer no que consiste a campanha nacional 10 medidas contra a corrupção. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Eduardo Cambi. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Prazer é todo meu.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, como agente público que tem trabalhado nos últimos anos nesse combate à corrupção, qual é a avaliação e as considerações sobre esse atual momento que o nosso país passa? O Brasil vive hoje um momento histórico no que tange ao combate à corrupção?
É um momento espetacular. É um momento que toda a população está ciente de notícias graves que envolvem os governantes e a forma com as quais eles chegaram ao poder. E quase 30 anos depois da Constituição Federal de 88, o povo novamente volta às ruas e nós estamos vivendo o início de um novo processo de impeachment contra a Presidente da República. Certamente as instituições estão em evidência. O combate à corrupção é um tema que está em voga há muito tempo. Basta lembrar que antes do Sérgio Moro existia o Joaquim Barbosa, né? E nós falávamos muito sobre o Mensalão e esse processo que culminou na primeira vez na história do país com a condenação de políticos e de empresários pelo Supremo Tribunal Federal. E na sequência é o Petrolão, que ontem completou 2 anos e já levou para a cadeia importantes agentes econômicos e agentes políticos. Então nós vamos viver a partir de agora um processo de impeachment. A população está na rua, a população no domingo fez a maior manifestação da história da democracia recente no país, e o governo está acuado e teve que tomar medidas para a sua própria sobrevivência, como a escolha do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil. E isso gerou mais revolta, porque a população não queria isso, mostrou a sua indignação no domingo, e já na quarta-feira veio essa notícia. Culminado agora com o vazamento das informações, ou a publicidade, melhor dizendo, do conteúdo da interceptação telefônica da Lava Jato e o processo de impeachment. É bom esclarecer, Jéssica, à população que o Supremo Tribunal Federal, essa semana, decidiu como deve ser o processo do impeachment. Ontem, na Câmara dos Deputados, já foi eleita a comissão especial pelas lideranças partidárias. E agora existem um procedimento que está aberto. A Câmara dos Deputados deverá receber essa denúncia, essa representação por crime de responsabilidade. Basta dizer que qualquer cidadão pode noticiar um crime de responsabilidade da Presidente da República. A lei que trata disso é a Lei 1079 de 1950, que traz lá 8 hipóteses de crimes e responsabilidade.
Uhum.
Quando o presidente da República atua, atenta contra a existência da União, a existência dos livre dos poderes legislativo, executivo, judiciário, o exercício de direitos políticos, a segurança interna do país, a probidade na administração, que é a corrupção,
sim,
a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento das decisões judiciais. A presidente Lula, o presidente Dilma está sendo acusada de crimes fiscais, né, de famosas pedaladas fiscais e também de obstrução da justiça a partir da delação premiada do Delcídio Amaral.
Uhum.
Então, essa comissão já foi constituída. Haverá agora 10 sessões para que ela possa... Para que se possa abrir um prazo para que a Presidente da República se defenda. Esse relatório vai ser submetido a essa comissão e depois ao plenário da Câmara. E o plenário da Câmara, por 2/3, tem que verificar se houve ou não, se acolhe ou não essa denúncia, né? 342 dos 513 deputados. Se for acolhida essa representação pela Câmara, o processo começa no Senado Federal, onde, por maioria simples, de metade mais um dos senadores, 41, se for recebido essa representação, a presidente tem que ficar afastada pelo prazo de 6 uhum. meses, e quem preside esse julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ao final, 2/3 dos senadores, 54 senadores, votam pela perda ou não do mandato da presidente e também se é caso dela se tornar inelegível por até 8 anos. Como o processo é somente contra a presidente Dilma, se ela for mesmo, se for acolhido esse processo e se ela perder o mandato, quem assume é o vice-presidente.
Uhum. Dr. Cambi, falando agora um pouco da corrupção num modo mais geral, na sua opinião, existe um fator principal para a persistência dessas práticas corruptas no Brasil?
O Brasil, historicamente, sempre foi visto como um país corrupto. As entidades internacionais que medem a corrupção, como a Transparência Internacional, sempre colocam o país entre os mais corruptos do mundo, não obstante seja uma das maiores economias do planeta. Estudos estimam que 2,3% do PIB, ou seja, mais de 10 bilhões de reais todo ano são desviados com a corrupção. Dados da Controladoria Geral da União mostram que 25% dos recursos destinados pelo governo federal não chegam ao seu destino final,
uhum.
que 4 em cada 5 prefeituras investigadas têm problema na aplicação do recurso público, e isso depois impacta no índice de desenvolvimento humano medido pela ONU, né, pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que em 2015... Dentre os 188 países avaliados, o Brasil se colocava na 75ª posição. O que significa dizer que esse dinheiro desviado pela corrupção, ele é incapaz de promover os serviços públicos de qualidade que nós esperamos. Educação de qualidade, uhum. Saúde pública minimamente digna, segurança pública, enfim. Então, o que nós verificamos no país é causado pela essa corrupção. Mas que não é uma corrupção de hoje. Historicamente, o Brasil sempre foi tido como entre os países mais corruptos do mundo. E se nós verificarmos desde o nosso processo de colonização, né, há 300 anos da presença de Portugal no Brasil, com uma forma de exploração econômica voltada à concentração de renda, a distribuição do Brasil em capitanias hereditárias, a concentração da riqueza. E tudo isso, nesse momento de quase 30 anos de democracia, vem à tona e gera uma enorme indignação e deve promover reformas uhum. para que a impunidade, para que esses privilégios daqueles que se locupletam com o sacrifício da maioria da população sejam minimizados e, com isso, nós tenhamos mais justiça social.
E, doutor, afinal, as leis contra a corrupção no Brasil, elas são eficientes? E, tirando a Operação Lava Jato, que nós temos acompanhado dia a dia na mídia, a aplicação delas tem ocorrido?
Não, as leis no Brasil não são totalmente ineficientes nem totalmente eficientes. Mas quando nós fazemos um diagnóstico do sistema penitenciário, nós vamos ver que uma parte insignificativa dos presos lá estão por corrupção, por grandes desvios de recursos públicos. E aqueles que acabam sendo condenados depois da morosidade do trâmite processual, né, de inúmeros recursos, da possibilidade da prescrição, eles acabam pegando penas desproporcionais aos valores desviados. Então, a nossa legislação pode ser, sim, bastante bem aperfeiçoada. Basta dizer que um dos temas mais importantes da campanha presidencial e que levou, inclusive, a própria Presidente da República a se comprometer no seu discurso ao Congresso Nacional no começo do ano passado era com combate à corrupção. Ela falava em diminuir o fogo por prerrogativa de função, ela falava em criar a possibilidade de confisco de bens daqueles que desviam dinheiro público, mas nada disso avançou. E por isso que a sociedade se organizou e, no prazo de 7 meses, juntou mais de 1.600.000 assinaturas nesse projeto de iniciativa popular. São medidas que já tramitam no Congresso Nacional, mas que caminham a passos lentos. Parece que não há vontade de se fazer essas reformas. E por isso que a população se mobilizou em tempo recorde, comparado inclusive com a lei do Ficha Limpa. E agora, no dia 29 de abril, haverá uma caminhada entre a Procuradoria-Geral da República e o Congresso Nacional, e a população, então, deverá entregar aos representantes do povo essas assinaturas, e nós esperamos que, com isso, essas leis, esses projetos de lei, sejam votados rapidamente no Congresso Nacional.
Doutor Cambi, aproveitando que o senhor tocou no assunto, o senhor poderia agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes no que consiste essa campanha 10 Medidas contra a Corrupção?
Na história do país, nesses 30 anos, quase 30 anos de Constituição Federal de 88, somente 8 vezes o povo conseguiu apresentar projetos de iniciativa popular que obtiveram êxito no Congresso Nacional. Primeiro, porque é muito difícil fazer essa mobilização. É 1% do eleitorado nacional dividido em pelo menos 5 estados, com 0,3% do eleitorado de cada estado. Então, isso hoje representa pouco mais de 1.500.000 assinaturas. No caso, a última vez que a população brasileira conseguiu êxito nessa lei de iniciativa popular foi a lei do Ficha Limpa, que foi votada em 2010 pelo Congresso Nacional. Essa campanha surgiu dentro da Operação Lava Jato, na constatação de que o Mensalão e também a Lava Jato não são suficientes para debelar as causas da corrupção no Brasil. E por isso que nós precisamos ter medidas mais duras, para que aquele que pense em desviar recursos públicos, ele seja levado a pensar mais de uma vez, né, a pensar melhor, sob pena de ter bens confiscados, sob pena de estar sendo restringida a sua liberdade por um prazo maior. Então, foram propostos 10 projetos de lei que compuseram essas 10 medidas contra a corrupção, que tratam de algumas das causas da corrupção no Brasil. Por exemplo, nós estamos vendo que esse movimento que saiu às ruas, muito dele, é apartidário. E que ele atinge não apenas os governantes atuais do governo federal, mas todos os políticos. Porque uma das grandes causas da corrupção no Brasil é o financiamento de campanhas políticas. Essas empresas que doam dinheiro para os candidatos em troca de favores, serem beneficiados posteriormente. Então, a criminalização dessas condutas de Caixa 2, a responsabilização dos partidos políticos, é um tema importante dentre essas 10 medidas. Outro tema que eu reputo bastante importante é aumento da pena dos crimes de corrupção, principalmente aquelas corrupção de altos valores, e tornar hediondo esses crimes. Por que isso é importante? Porque se o crime é hediondo, o condenado tem que ficar preso mais tempo e não progride de regime tão rapidamente. Então, por exemplo, quem comete um homicídio qualificado, ele precisa ficar 3/5 da pena preso para depois ir para um regime semiaberto e depois aberto. Quem desvia milhões de recursos públicos cumpre 1/6 da pena e depois já progride para o regime semiaberto. Então, é pouco tempo. Nós verificamos aí, no caso, por exemplo, do José Dirceu, que com pouco mais de um ano e meio, ele já cumpriu no regime fechado a pena pelo mensalão. Então, aí o crime vale a pena, né? Porque se desviam milhões de recursos, esses recursos são expatriados do país e acabam enriquecendo essas pessoas que não têm depois uma pena proporcional. Outro tema importante diz respeito à recuperação do dinheiro desviado.
Sim.
Hoje, como o processo muitas vezes pode demorar anos e levar à prescrição, que é outro tema que está sendo discutido nessas 10 medidas, se o acusado morre, vamos lembrar que lá esse processo todo tem origem aqui no Paraná, naquele político José Janene, lá de Londrina, que morreu, os recursos não podem ser recuperados. Então, esse confisco de bens é importante, essas medidas que estão sendo aprimoradas para trazer do exterior recursos públicos. Basta dizer que o Procurador-Geral da República está na Suíça tentando trazer de volta recursos desviados, que por causa das delações premiadas já se conseguiu recuperar cerca de 3 bilhões de reais só na Operação Lava Jato, que é 5 vezes mais do que se conseguiu recuperar em mais de 10 anos de lei de lavagem de dinheiro, e ainda é uma fração muito pequena perto do montante que se estima que foi desviado pelo Petrolão. Estima-se que se desviou mais de 30 bilhões de reais e conseguiu se recuperar apenas 3. Então, se comemora esses 3 porque já foi significativo perto das demais operações anteriores. Então, nós precisamos dessas medidas para combater o crime organizado de forma mais contundente. E também precisamos de maior autonomia, principalmente para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para o Judiciário. E aí é importante a reação da população, principalmente aqui de Curitiba. Ontem eu vi as reportagens, vários com camisetas da República de Curitiba, né?
Sim.
Defendendo as
Nossa
instituições.
Nossa nova República.
E o Sérgio Moro aí, o Deltan Dallagnol e tantos outros que têm feito um papel extraordinário nessa mudança de cultura. Porque eles têm tomado medidas corajosas. Claro que tudo é objeto de questionamento, nenhum juiz é passível de concentrar todo o poder, o que significa dizer que as decisões judiciais são passíveis de recursos, mas há muita coragem, há muita determinação, há por trás disso uma indignação de juízes, de promotores, de policiais, que numa força-tarefa extraordinária tem conseguido resultados rápidos, considerando a história de impunidade do país.
E, doutor Cambi, aproveitando que o senhor tocou no assunto, de que forma o cidadão paranaense ele pode contribuir e participar dessa campanha?
O cidadão tem dado diversas demonstrações de que não é um cidadão acovardado, né, para usar uma palavra que foi utilizada pelo Lula, né? O cidadão não está acovardado. O povo não está indiferente àquilo que acontece. E por isso que foi tão rápido a coleta dessas assinaturas. E é por isso que o povo está nas ruas. Mas é possível fazer mais, né? Nós estamos num ano de eleição, de eleições municipais. Logo, logo, vamos discutir os destinos das nossas cidades. E é importante, mais uma vez, lembrar que o voto é o nosso poderoso instrumento de fazer a diferença. E é importante sempre lembrar que a gente não pode trocar o nosso voto por nada, né? Porque isso alimenta ainda mais a corrupção. É importante também dizer que nós precisamos construir instituições democráticas. E a democracia, ela começa nas organizações, dentro da escola, né? Com a participação política, com o respeito à diferença, com um diálogo pacífico, que seja aprofundado com argumentos e não com violência. E é importante dizer que também que nós temos outros mecanismos. A transparência na aplicação do dinheiro público é uma delas. Nós conquistamos, pela lei da transparência, que é a lei 12.557, o direito de saber como é aplicado os recursos públicos. Então é importante que nas escolas, nas universidades, que nas organizações nós possamos fazer esse exercício de conferir como os nossos governantes aplicam o dinheiro público. Afinal de contas, quem paga sempre a conta somos nós, contribuintes. Todos pagamos impostos. Quando nós vamos à padaria comprar o pão francês de todo dia, nós estamos pagando lá 17% de imposto. Quando nós compramos um sabonete para tomar banho, nós pagamos quase 40% de imposto. Quando abastecemos o carro com gasolina, 53% é imposto. Então, nós pagamos uma conta alta e não temos um governo eficiente, não temos uma educação pública, uma saúde pública, uma segurança pública de qualidade. Então, cabe a nós, através do orçamento, através dos portais da transparência e através dos mecanismos de participação que o Estatuto da Cidade nos dispõe, que é a realização de audiências públicas, de consultas públicas e hoje facilitado pela internet, de nós nos organizarmos enquanto sociedade, e isso já tem sido feito com êxito, por exemplo, pelos observatórios sociais, para realmente cuidarmos do que é nosso. E verificarmos qual é a conduta dos nossos deputados e dos nossos senadores. Importante, né? Todo mundo está indignado, né? Pede, por exemplo, que haja a cassação do Eduardo Cunha, por exemplo, mas poucos sabem que deputados do Paraná, na Comissão de Ética, votaram pelo arquivamento desse processo. Nós tínhamos ali 3 deputados do Paraná, e um deles votou para o arquivamento imediato do processo contra Eduardo Cunha. E esse processo só seguiu adiante, só está seguindo adiante na Comissão de Ética por um voto, foram 11 a 10. Então é importante que a população saiba também qual é o comportamento dos nossos políticos e evitem reelegê-los nas próximas eleições.
Doutor, o senhor acredita que é possível diminuir rapidamente a corrupção ou isso é um processo lento e gradual?
A corrupção é um processo cultural, né? Porque a corrupção não é um problema só dos políticos que nós elegemos.
Sim.
Porque nós elegemos os políticos, que bem ou mal, são beneficiados, sim, por um sistema eleitoral, por um sistema político que precisa de reformas urgentes, e essa talvez seja uma das reformas mais importantes, porque não é possível conviver com mais de 30 partidos políticos, com esse troca-troca de favores, que depois gera esse número de ministérios e secretarias que conduz à ingovernabilidade. Mas o problema da corrupção não é só dos políticos. O problema da corrupção é um problema da sociedade. essa ideia de se levar vantagem sempre precisa ser radicalmente alterada, né? E isso está presente também nos pequenos atos. Quando o estudante, ao invés de estudar para a prova, resolve colar na prova, quando, ao invés de se sujeitarmos uma multa, nós pagamos uma vantagem para o policial que deveria aplicar a multa, quando nós, por uma questão de facilidade, estacionamos numa vaga destinada ao idoso ou a pessoas com necessidades especiais, nós também estamos colaborando com a corrupção enquanto um fenômeno que dificulta a aplicação da lei, que dificulta a aplicação dos valores éticos, né? A ética é uma construção coletiva e ela depende da propagação de bons exemplos, né? Ser honesto no país tem que ser uma virtude, não tem que ser um defeito, né? Vencer na vida com dedicação, com estudo e trabalho tem que ser o maior prêmio que alguém pode alcançar. Um ser humano digno é quem faz a sua parte para a construção de uma sociedade justa. E faz sua parte a todo momento, né? Na escola, no seu trabalho, sim, na sua família. Né? Nós estamos aí na véspera de um Atletiba, né? Que a gente espera que seja um Atletiba de paz, né? Dentro dos estádios, sabendo torcer para o seu time, sabendo manifestar publicamente as suas opiniões, respeitando aqueles que pensam o contrário, né? E por isso que nós não podemos transformar esse momento político num momento de ódio, num momento de divisões, mas sim num momento de debate, de construção e de racionalidade para a construção de instituições mais fortes, para termos medidas mais duras contra a corrupção e para que então o dinheiro público seja melhor aplicado, para que ele seja revertido em serviços públicos de qualidade e para que a médio e longo prazo nós possamos ter um país mais desenvolvido, mais igual, mais justo, que é o que nós desejamos para nós, para nossa família e para todos que vivem no Brasil.
Dr. Cambi, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente pela participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapar e parabenizá-lo pelo esse trabalho no combate à corrupção e até uma próxima vez.
Eu quem agradeço e nós temos várias propostas, levando isso para as escolas públicas do Paraná, através do projeto Geração Atitude, e quero cumprimentá-lo pelo programa e saudar a todo o povo brasileiro que está atento nesse momento para que a gente possa pacificamente aperfeiçoar nossas instituições e fazer com que esse país seja um país democrático e com justiça social.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
Um dos maiores nomes da música brasileira,